É isso aí, no retorno aí do nosso segundo intervalo. Salve, salve a todas, todos e todes. Agradecer quem está nos assistindo. Hoje estou só com o celular, então não estou conseguindo acompanhar pelo YouTube, até porque a gente está no Estúdio 1. Mas é isso, Alê provavelmente está acompanhando. Paulista, se puderem mandar alguma coisa, alguma pergunta que tiver no chat, mande por aqui que eu faço a pergunta. É isso, vamos finalizar aquela conversa que a gente estava no bloco anterior, do processo dos artistas, esse como que, né? Cada um tem um processo, cada ser humano é um ser humano, né? Cada um é um trato, por mais que você falou que foi bem aceito, mesmo por não ser um músico conhecido, tá lançando um disco onde você tá dirigindo um negócio.
É.
E não tá cantando e nem tocando nada, você tá, tipo, como um espectador também. Uhum. Então... E a relação humana é aquilo que a gente falou, né? Da construção da música, as camadas. Cada um tem a sua parte que é necessária, senão o muro não fica. Senão a música não fica, né? Senão não fica no sustento como tem que ser, o muro fica fraco. Então, se tem mais alguma coisa que você tinha para falar dos músicos, que eu sei que é bastante, você me falou que a menina é mineira, é isso?
Isso, a Luma Esquivão, lá de Rodeiro, bom, Minas Gerais.
Porque tem galera de São Paulo, eu vi que tem daqui, um dali, um de lá.
Eu acho que esse lance todo das participações e de ser um disco folk, por exemplo, tem muito a ver também com a influência do Zé Geraldo, que é um artista que eu sou muito fã, assim. E aquela coisa que a gente estava falando de disco, né? Eu sou um cara que quando comecei a escutar o Zé, eu escutava, pegava o disco inteiro. E aí comecei a ver a discografia do cara e ficar, meu, parece que o cara tá cantando pra mim isso aqui. Parece que ele me conhece e tá falando pra mim. Eu. Eu acho que esse tipo de... Porque a música folk, ela tem muito a relação do urbano com o rural. Que é o que a gente tava falando um pouco dessa minha relação de origem, de cidade grande, cidade pequena. E... Eu, como um ouvinte do Zé Geraldo, tenho essa relação, assim, de... as músicas dele me preenchem. Preenchem essa perda de ter vindo de um lugar pequeno e estar na cidade grande. E esses artistas que eu fui conhecendo, e que alguns, inclusive, participaram do disco, tem essa relação também de... falar um pouco dessa relação urbano e rural, como essas coisas às vezes são muito distantes e às vezes muito juntas, né?
Elas bem que se conectam, na verdade, né?
É.
Tem que haver as duas coisas, né? Eu acredito que não tem como não ter o espaço do rural, da parte mais distanciada da cidade, ou a questão do interior, porque nós vivemos num estado que é um estado de agricultura, na sua maior parte. Então, se a gente sai um pouquinho da capital, a gente entra na região metropolitana, uhum, a gente já está numa área rural.
É, bem rápido mesmo.
Exatamente, é tipo, nem 10 km.
É, e acho que tem... Às vezes, existe uma certa taxação, assim, de que as coisas... Né, quando você pensa em capital, ou inclusive capitalismo, ou mercado, parece que isso são coisas específicas de uma grande metrópole. E que se é na grande cidade, não pode ter na cidade pequena. Esse tipo de relação, às vezes, que afasta uma coisa da outra... Eu acho que é uma dificuldade nossa como humano, assim, de o que pode, o que não pode. Eu comentei sobre uma cidade pequena, às vezes receber uma apresentação artística que não seja, vamos dizer, costumeira naquele local, né? São barreiras que nós, humanos, vamos criando e taxando coisas que... Eu não sei como se cria essas barreiras, mas acho que não precisa, né? Eu acho que uma cidade pequena pode ter tudo que tem numa cidade grande.
Sim.
sem se achar menos do que uma cidade grande, né? Eu pelo menos, não sei se é uma ideia romântica, talvez seja, mas já fui em cidades pequenas que possuem uma autonomia muito grande, assim, eu acho admirável esse tipo de coisa. Ao mesmo passo que, quando vou olhar um pouco a relação da arte nesses pequenos centros, você fica assim, pô, mas falta, né? Por exemplo, tem música gaúcha ou tem bailões, mas não tem um teatro, né? Ou se tem, é uma coisa muito acanhada, né?
Nossa, mas daí a gente entra num lugar também que é o que se permite, né?
É, pois é.
Pra eles, tipo, não querer talvez uma intervenção artística de atores mambembes que passam pela cidade, porque vai mostrar coisas que fogem da racionalidade do dia a dia. Mostra o novo, né? O desconhecido. O desconhecido às vezes assusta. Ou às vezes não é nem a questão de desconhecido. É aquilo que a gente falou, tipo, você falou antes que é assusta pelas pessoas começarem a ver diferente. Tipo, porque cidades pequenas têm pensamentos mais céticos a certas coisas. A questão, tipo, se vai ter uma festa da igreja, tem. Mas agora se pode ter um teatro de igreja, uma encenação. Mas se vai um artista mambembe na cidade, os caras vão, de uma certa forma, boicotar, ou não vão, mas lá tem o CTG. Na festa da cidade, da uva, do morango, não sei o quê, tem lá o artista tocando. O artista que eles querem ouvir.
É.
Só que se você botar uma banda de rock pra tocar num lugar desse, não vai ninguém.
Pois é.
É cultural. Então, se você vem de reserva e entende que lá tem um formato cultural determinado por pessoas que conviviam nas mesmas condições, não distinguia um do outro, eram todos. Era um bairro de funcionários. Para você vir para a capital, você sofre, paga-se o preço por estar na capital. Uhum. E achar que tudo é interativo, não é. É muito pelo contrário. E a questão da arte, né, eu pelo menos vendo no sentido de você descentralizar, tem muitos lugares de projeção geográfica menor que tem muito mais a dar, às vezes, culturalmente, do que uma grande metrópole, né? Uma capital, um lugar que tenha maior visibilidade nesse sentido. Mas como é que a gente diz? Para tudo tem que ter uma formação de público.
Uhum.
Né? Desculpe te cortar, mas a gente tem. Como a gente, eu venho natural de São José e te conheci lá, nós fizemos parte de uma formação de público para o Teatro de São José. Então, tipo, as pessoas que lembram do Teatro de São José lá daquela época vão falar: ah, você fazia o Carnaval de Bonecos, ah, vocês tinham apresentação do Teatro de Bonecos, remete a Tadica, remete ao Joelson. Mas, tipo, nós somos lembrados por aquele movimento. Se não tivesse aquele movimento, a cidade estaria com uma cabeça muito mais puritana, como era quando o projeto, enfim, começou lá.
Então, essa coisa de movimento e de arte, esses caras que eu citei, tem tantos outros, mas que fazem folk nacional, eles persistem, né? E a insistência do artista independente vai criando. Por exemplo, esses caras, eles não são de um movimento folk, mas olhando a trajetória deles, vendo a lista grande de artistas que seguem produzindo folk hoje,
sim,
dá para dizer que é um movimento de folk nacional. E a insistência desses caras, e você conhecer, olhar assim no mapa da música e ver que tem esses caras fazendo, dá para dizer que eles estão mudando alguma coisa, né?
Sim.
E nesse sentido, o Zé Geraldo é uma grande referência para todos eles, porque ele começou em gravadora grande e depois foi fazer a trajetória dele de forma independente, né? E conseguiu manter o seu público. Isso é extraordinário, assim, num país que...
Louvável pela época.
Que muitas vezes só dá audiência para algo que está na moda, né?
Sim.
Os modismos e tal.
Música... Que bom que ele começou pela máquina, né? Ele começou pelo sistema e decidiu pular fora. Que bom, que ele é genial mesmo. Zé Geraldo. Que massa, meu irmão, que massa. Eu queria entender um pouco da tua parte do teatro.
Uhum.
E você já falou do seu desenvolvimento de escrita, falou, né, dos... Foi na escola que você teve o primeiro contato com o teatro, o que é, né, a gente pensar que era um lugar interior, que legal, né, que tinha toda essa proporção. Me fale, né, você falou que é tímido, quando eu conheci você, eu conheci pelo teatro, né, nós éramos novos, eu também era atleta, quando eu era novo, fiz essa opção de deixar de ser atleta para viver de arte. E vi nas produções, que eu vi que você estava envolvida, vou enumerar algumas: o Burguês Fidalgo, que foi muito bom, o Liberdade, Liberdade, que foi muito legal, para a época foi uma das coisas mais surpreendentes para nós, e pelo momento também histórico, político, enfim, a gente estava passando por uma transição. Isso foi de muita valia. E eu queria entender como é que é você se ver tímido, uma pessoa que vem do interior, se julga tímido até hoje, mesmo sendo formado, tendo toda a sua trajetória como produtor. E na hora que você entra no palco, você muda, irmão.
Ah, sim.
Tá ligado? Como eu te falei lá no início, você é a prata da casa. Não é rasgação de seda nem nada, mas você sabe disso.
Cara, o trabalho do ator pra mim é de um prazer extremo. E você vê, eu comecei como estudante de teatro em 2000 e teve esse momento assim até 2003 mais ou menos, dessa fase escola de teatro. O teatro, quando você começa a treinar, começa a exercitar o trabalho do ator, ok, você vai ter autoconhecimento, vai. Mas acho que as coisas mais incríveis é você descobrir emoções, descobrir como é dialogar com alguém em cena, dialogar com seu parceiro de cena e mais, né? Saber que esse diálogo ele está à disposição da plateia e aquela plateia altera esses atores. Então, tudo no teatro é a relação humana, seja você com teu parceiro de cena, seja você com aquela plateia. E essa organicidade de estarmos dentro de um mesmo ambiente, dialogando de uma forma igualitária, traz pra gente um conforto.
Sim.
Em estar realizando algo para as pessoas e com pessoas. Então, assim, a minha trajetória como ator sempre foi prazerosa. No início, um pouco difícil também por ver assim que, poxa, eu estava me desenvolvendo, aí recebia elogios, aí eu ficava assim, como é receber elogio? Sabe?
Lidar, né, com isso.
Parece bobo, mas
sim,
eu não sabia direito assim um pouco sobre isso, assim, pô, estão falando que eu sou legal nesse negócio, pô, bacana, né?
Claro.
Ao mesmo tempo você fica assim, pô, não vai se perder nisso daí, achar que você é,
entendi,
grande coisa, entende? E essa fase de estudante de teatro, que depois teve uma outra fase na faculdade, né, ali entre 2004 e 2008. Cara, não sei, se alguém estiver ouvindo e está afim de fazer teatro, saiba que esses momentos de estudante de teatro vão ser os momentos em que você mais vai ter a relação com o teatro. Porque depois, cara, para você conseguir um trabalho satisfatório, não vai ser assim todo dia, né?
Sim.
Porque quando você está em aula, você tem ali a tua frequência de 3 vezes na semana, 5 vezes na semana. Porra, é uma efervescência criativa que você não pode jogar fora, não pode desperdiçar.
Sim.
E às vezes é difícil você saber que aquele instante em que você é estudante de teatro é o momento que você mais vai ter contato com isso. E assim, tive a oportunidade de fazer vários personagens, né? Isso é...
Eu citei esses dois porque são os do teatro, né? Tem coisas mais de película, mas...
Então, assim, aí... Depois da pandemia, cara, ficou um vazio, assim, uma falta de horizonte tremenda, né? Tanto que agora, assim, há 10 dias a gente está ensaiando uma cena, aliás, são 3 cenas, né? Uma apresentação de 15 minutos que a gente vai fazer num evento fechado lá em São José dos Pinhais. E a gente ensaiou a semana passada inteira. Estamos ensaiando essa semana. E você ter a noção de que, pô, passou um tempo, cara, que eu não faço um personagem.
Entendi.
E você ter a noção de que você consegue estar em cena, ouvir teu companheiro, ouvir a reação de uma plateia e ficar assim, porque teve um ensaio que a gente estava fazendo lá e o meu companheiro de cena falava: foi aí que você pensou naquilo? E aí alguém fez algum comentário, riu na plateia ali do ensaio, e eu fiquei naquele instante assim, eu ouvi a pergunta dele, ouvi o que a plateia reagiu, fiquei relacionando, será que eles riram por causa dessa pergunta? Porque essa pergunta quer dizer algo que não está no texto, mas que, como a pergunta é bastante ampla,
né?
Então você ter durante a cena toda essa noção do que está acontecendo com você ali, cara, e ao mesmo tempo você trabalhar com outra emoção que não é exatamente a sua, mas que é a de um personagem. Olha, é a coisa mais prazerosa que eu já tive.
E não rir junto, né? De manter a seriedade.
Você ri porque você se diverte lá, assim, no entendimento do que está acontecendo ali, né? Você ri depois lá, porque você vai comentar com o teu parceiro. Olha, você viu aquele momento lá que você perguntou aquilo e ficaram rindo.
O cara da plateia entendeu outra coisa. Né?
Essa coisa do incerto, né? Essa coisa do incerto no teatro é muito divertido, cara. Porque, por exemplo, falando um pouco de educação de pessoas, né? Às vezes a educação, o sistema educacional monta pessoas para que elas sejam infalíveis. Ó, não erra aí, cara. Não erre. E no teatro, quando você às vezes pega alunos de teatro que eles começam a ensaiar, ou por exemplo, já peguei atores em treinamento de elenco que eles tinham esse receio de: ah, não posso errar.
Tá louco?
Calma, assim? Né? É quase assim. Calma, a gente tem um tempo extenso para se preparar, para ensaiar. Você não está sozinho, você está em cena com o teu parceiro de cena. E outra coisa, o erro, ele não faz parte do teatro. O erro, aliás, acho que o artista, ele não quer errar, não quer. Mas o erro é permitido. E só essa pequena relação assim de pessoas com erro e vida em sociedade já diz muito do que é o benefício da arte. Você entender que, pô, errei, puxa, que chato. É chato, mas vai pra frente, né? Aprenda com os erros.
Sim. Né? Tem uma temporada inteira, né?
É, porque às vezes a gente é educado na escola que não pode. E
a gente vai ter que segurar. Vamos ter que ir no intervalo, Marcelo?
Não.
Vamos, né? Passar um pouquinho, desculpa te cortar. Vamos lá. voltamos aí no Não Pode Errar.